nós estamos caminhando em Romanos 6, um texto maravilhoso. Nessa manhã, nós partilhamos até o verso 14 e nós queremos avançar agora até o fim desse capítulo, principalmente o verso 23, onde, preparando-nos para a ceia, a palavra dirá, e em nome de Jesus, que nós decoremos esse versículo, que eu e você o possamos reproduzir de cor. Lemos juntos agora o 23, vamos ler juntos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Dando continuidade ao que nós estudamos pela manhã, e certamente alguns pontos, alguns argumentos, nós vamos revisitar, porque o texto é de uma continuidade, o texto é uma argumentação maravilhosa que o Espírito Santo está dando ao apóstolo Paulo sobre esse binômio graça, pecado, lei, libertação, morte, vida eterna. E a palavra diz, e novamente Paulo pergunta, como já havia perguntado no verso 1, acompanha comigo, verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. No verso 1, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, os nossos visitantes podem acompanhar pela projeção, você que está com a sua Bíblia, deixe-a aberta, e há Bíblias nos bancos, no capítulo 6, exatamente porque nós vamos usar alguns versículos da primeira parte deste capítulo maravilhoso. Lá no início, ele também começa com uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? A ambas as perguntas, a resposta é: de modo nenhum. E o que eu falei de manhã, falo agora. Essa expressão, no grego, é uma expressão enfática. Não é uma mera resposta, não. É não. É algo que explode. É algo que você reage. A ideia, e eu insisto, a tradução foi muito boa quando colocou o ponto de exclamação ao final da resposta, porque mostra a força do grego. Para que vocês tenham uma ideia, a tradução King James, que foi uma das mais antigas e mais usadas na história da igreja evangélica, da igreja protestante no mundo, ela traduz essas duas expressões da seguinte forma: que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja disso. Permanecer no pecado para testar a graça, que Deus nos proteja disso. De modo nenhum. Pecar porque estamos salvos, de forma nenhuma. Essa é a tônica dessa linda passagem. O tema é o pecado e a relação que nós, como povo de Deus, que nós, como justificados, capítulo 5, que nós, que estamos no novo Adão, que é Cristo, temos com o pecado. Namoramos o pecado? Curtimos pecar? Nosso coração se alegra quando desobedecemos a Deus? Nosso espírito fica em paz quando realizamos, falamos e pensamos coisas que não estão de acordo com o coração do Senhor? A resposta é: de modo nenhum. Que Deus nos livre disso. Porque nós não temos uma relação amorosa, compromissada ou de aceitação do pecado. Nós morremos para o pecado. O pecado não mais nos escraviza. O pecado não mais nos tem em suas mãos. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8. Mas a graça de Deus em Cristo nos libertou disto. E eu quero tornar a explicar, porque há muitos visitantes e alguns não estiveram pela manhã, a palavra pecado, o conceito de pecado, significa errar o alvo da vontade de Deus. O pecado tanto pode ser um ato, como pode ser uma situação, um status, algo que a pessoa vive dentro daquilo. E por isso os atos são pecaminosos, porque vive no pecado. A cruz removeu o pecado. A cruz removeu a situação pecaminosa, a situação de litígio, de afastamento em relação a Deus. O profeta Isaías vai dizer: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa. O salário do pecado é a morte. E na palavra bíblica, morte significa separação. Quando Deus disse lá no Éden, para os nossos primeiros pais, que se eles o desobedecessem, porque o que estava em voga ali era a palavra de Deus. Quando o Senhor diz em relação ao fruto, de tudo vocês podem comer, menos deste. A palavra do Senhor foi empenhada ali. Esse era o propósito, esse era o alvo. Eles não podiam comer daquele fruto. E aí chega a serpente. E a serpente fala o quê? Deus disse isso? Deus disse que vocês morreriam? Claro que não. Claro que não. Não creiam nessa palavra. Não acolham essa palavra. Não abracem esta palavra. Morrer? Não. Pelo contrário. Sabe por que ele disse que vocês não podem comer desse fruto? Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como ele. Por isso, ele vedou o acesso a esse fruto. E você tem então a palavra de Deus, que diz não comam, e a palavra da serpente, que diz não acreditem nisso, podem comer, vocês ficarão como ele. E até hoje, no dia a dia, eu e você somos confrontados com a palavra de Deus e a palavra da serpente. Não adulterarás. É verdade? Não, mas espera. Não é assim. Tenha o seu leito sem mácula. Não. Isso é radicalismo. Não furte. Não minta. Não deseje o que não é seu. Ame seu pai e sua mãe. Respeite as pessoas. Espera aí. Diariamente somos confrontados com a palavra do Senhor, que é o alvo para a nossa vida, que faz bem, que é o correto, que é o paradigma verdadeiro, e a palavra da serpente, que busca desdizer a palavra de Deus e colocar a sua versão no lugar. O pecado é ouvir a palavra da serpente. O pecado é abrigar a palavra da serpente e tirando do coração, da mente, a palavra de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele remove a escravidão que o pecado gera na vida humana. Porque todo aquele que o comete é escravo dele. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência. A palavra-chave em relação ao pecado é obediência. Quando você obedece a Deus, você se livra do pecado. Acolheu a sua palavra. Quando você desobedece a palavra e acolhe a palavra da serpente, você desobedece ao Senhor. Isso é o pecado. Errar o alvo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua história. E este alvo é Cristo. Desse mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Queremos servir a quem? Queremos continuar a servindo ao pecado que gera morte? Ou passaremos a obedecer para servir a justiça? E a justiça significa, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, aquilo que Deus quer. Aquilo que falamos de manhã, eu quero enfatizar. Nós podemos não pecar agora, como justos, como perdoados, como salvos pela graça do Senhor. Nós podemos resistir ao diabo. Nós podemos não cair em tentação, como o Senhor nos ensinou a orar. Agora é uma questão de opção nossa. Nós podemos caminhar com o pecado para a morte, ou podemos caminhar com a obediência para a justiça? E agora? O pecado em relação à nossa vida, como justos e como salvos, é uma escolha nossa. Nós podemos não cair nele. Nós podemos vencê-lo. Nós podemos obedecer a graças a Deus. Porque outrora, verso 17, escravos do pecado, outrora éramos. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, de ensino a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Que coisa linda. Nós podemos servir a Deus de cabeça erguida. Nós podemos honrar ao Senhor. Nós podemos receber de Deus aquela linda fala que ele fez em relação a Jó. Quando o diabo vem à presença do Senhor, e o Senhor diz: vistes o meu servo Jó? E eu penso, quando um pai fala das vitórias do seu filho, fala dos êxitos do seu filho, assim Deus estava falando de Jó. Viver com esta meta é uma meta digna da nossa vida. Viver para agradar o coração de Deus. Viver para receber de Deus esta fala: vistes o meu servo? A nossa vida pode glorificar o Senhor. Nós podemos ter uma vida santa, separada, em harmonia com o querer de Deus, buscando o seu querer, buscando a sua vontade, sendo servos agora da justiça e não escravos do pecado. Nós não precisamos viver uma vida de altos e baixos espirituais. Nós não precisamos cair em tentação. Nós não precisamos viver hoje aqui, amanhã ali, hoje novamente, amanhã com Deus, depois com o mundo, depois com Deus. Não! Isso é uma vida ruim. Nós não precisamos de remédios emocionais para viver diante do Senhor. Nós precisamos ter uma vida que agrade a Deus. E para isso, você precisa optar em ser servo da justiça. Ou seja, servo, escravo, a palavra é esta, do querer de Deus. O que que Deus quer para mim? Essa é a pergunta. Como Deus quer que eu seja no meu trabalho? Como Deus quer que eu receba as pessoas? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Seja a bênção onde você está. Lembra o que ele falou para Abraão? Sê tu uma bênção. Quando você busca a vontade de Deus, você é bênção onde você está. Você gera harmonia. Você gera coisa boa. Eu conheci uma senhora, e eu não me canso de falar nela, aliás, várias pessoas foram bênçãos de Deus e são bênçãos de Deus na minha vida. Eu convivi com ela um bom tempo. Eu nunca ouvi aquela senhora, já era idosa. E vejam que coisa maravilhosa, ela era uma senhora idosa, viúva, e ela é que cuidava da UPA. Geralmente nós colocamos para cuidar da UPA casais jovens que têm um pique da garotada. Ela não tinha pique. Ela não podia ir aos lugares onde nós íamos. Ela não podia ir aos retiros que nós íamos. Ela andava com vagar. Mas quando aquela mulher falava e quando ela orava, os céus se abriam. Ela teve 3 filhos, os 3 filhos são pastores. E da geração da UPA, quando ela assumiu, 12 jovens foram para o ministério pastoral. Inclusive este que vos falo. Então ela fez nascer 15 pastores, pelo menos que nós contamos, fora os outros que nós não contamos. Que bênção! Era uma mulher que buscava a glória de Deus o tempo inteiro. Uma vida simples. Ela tinha uma casinha em Acari. Você já foi em Acari? Quem já foi em Acari aqui? Levanta a mão. Ok. 3, 4, 5. Uma casinha em Acari. Ela adoeceu. Eu já era pastor. Eu peguei meu carro e fui lá para vê-la um pouco antes dela partir. E ela estava numa cama hospitalar que a Igreja do Rio alugou para ela. E ela deitadinha, e eu me sentei ao seu lado numa cadeira, conversamos, e ela me chamando de reverendo o tempo todo. E eu dizia: Dona Dorcas, para. Ela disse: não, agora o senhor é o reverendo. E no final daquela tarde maravilhosa, ela perguntou para mim assim: ora comigo, reverendo. E eu disse: Dona Dorcas, eu vou orar sim, mas eu vou fazer um pedido. A senhora orar por mim. E ela virou e disse: eu? Mas eu vou orar pelo senhor? O senhor é presidente de presbitério, eu escuto coisas lindas sobre a sua vida. Não, quem sou eu? E eu me emociono quando eu lembro disso. Eu disse: mas eu vim aqui em Acari para a senhora orar por mim. E eu me ajoelhei naquele chão daquele quarto. Coloquei a mãozinha dela, ela quase não podia se mexer, eu peguei a mãozinha dela, coloquei na minha cabeça. E aquela mulher orou: irmãos, eu quero dizer a vocês que parecia que aquela casa não tinha teto. E que simplesmente nós estávamos no Monte da Transfiguração. Eu acho que a sensação que João e Pedro tiveram da presença de Deus naquele monte, que algumas vezes nós já tivemos também, pela graça dele, eu tive naquele entardecer ali. E aquela mulher simples, bendita do Senhor, uma santa de Deus, orou por minha vida, orou pelo meu pastorado, orou pela minha família que estava começando. E eu não queria que aquela oração acabasse. Uma vida que largou o pecado. Uma vida que nada mais queria do que glorificar a Deus. É possível viver assim, queridos. É possível que eu e você tenhamos uma vida de honra ao Senhor. Porque nós fomos feitos escravos dele. Não mais servos do pecado. O pecado, eu dizia de manhã e eu insisto, é um câncer. O pecado não faz bem. Pode parecer, e você e eu podemos até ter algum prazer no pecado, mas isso é fugidio e absolutamente enganoso. Porque se o pecado fosse bom, Deus nos mandaria pecar. O pecado é uma chaga, o pecado destrói. O pecado nos arrasa. O pecado acaba conosco, acaba com a nossa casa, acaba com os nossos sonhos, acaba com a nossa história. Não vale a pena. Não vale a pena você e eu trocarmos a bênção da nossa primogenitura. Fomos libertados e feitos servos da justiça, servos da vontade de Deus. Não vale a pena trocar isso por um prato de lentilhas, que é a escravidão ao pecado. E Paulo continua: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Antes, tudo que tínhamos estava preso ao pecado. Agora, nós podemos oferecer tudo que somos para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Nossa palavra, nosso intelecto, nossos bens, nossa saúde, nossa casa, nós podemos colocar tudo isso para servir a justiça, a vontade de Deus, para a santificação. E aqui eu quero entrar numa linda doutrina, que Paulo vai avançar muito sobre ela ao longo de Romanos, a santificação, que é um processo comum. Deus agiu, Deus nos libertou do pecado, Deus nos justificou em Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, Deus colocou a sua graça sobre a nossa vida, e agora nós temos de crescer nisso. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. É isso que Paulo fala. Não no sentido de nós operarmos a nossa salvação. A salvação é ato exclusivo de Deus. A santificação é concorrente. O Senhor abriu todas as portas. O Senhor pavimentou o caminho. Agora é conosco. Agora é conosco. Por isso Hebreus diz: tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são essas? Os santos de Deus no passado. Aqueles e aquelas que honraram ao Senhor nas suas vidas, que quiseram a glória dele e não a comida dos porcos, que quiseram viver para ele e ter a sua vida, o seu corpo, a sua inteligência, a sua capacidade para a glória de Deus. Estes são testemunhas nossas agora. E Hebreus diz: tendo esta tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Isso é santificação. É quando você corre olhando para o Senhor. É quando você tem as oportunidades e as chances de se dar bem. E eu quero colocar isso entre aspas, porque não é se dar bem. Só uma maneira de você e eu nos darmos bem, quando fazemos a vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus. Quando estamos olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Aí nós estamos bem. Fora isso, querido, é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Não nos iludamos. Não nos iludamos com o canto das sereias. Não nos iludamos com as facilidades que o mundo nos oferece. Não nos iludamos com as aparências que o mal se traveste, porque estas coisas não darão bom resultado. Provérbios 4 e 5 diz: o caminho delas é um caminho de morte. O pecado é um caminho de morte. Andar nele é buscar para si destruição. O que nós estamos aprendendo hoje em Romanos 6 é que pela graça e pela única graça do Senhor, nós agora podemos vencer o pecado. Nós podemos ser escravos da justiça e colocar os nossos membros, os membros do nosso corpo, para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, e repara que é sempre o tempo passado, auristo no grego, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Não havia consciência de coisas certas. Vivíamos no pecado, perseverávamos nele, vivíamos nele, imersos nele. Que consciência? Nenhuma. A consciência do pecado só pode ser dada pela nossa relação com Deus. Por isso Agostinho dizia: quanto mais perto do Senhor, mais consciente do pecado. É isso mesmo. Já tentou falar para um viciado em álcool que ele está bêbado? Já experimentou? Ele nega peremptoriamente. Já experimentou dizer para alguém que está afundado no erro que ele está errado? Ele vai se justificar de todas as formas porque ele não tem consciência daquilo. 1 Coríntios 3 diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nós precisávamos que o Senhor viesse até nós. Nós precisávamos que a graça operasse no nosso coração, por isso sola gratia, só Deus podia fazer isso, e Ele fez, louvado seja o seu nome, e nos deu agora a mente de Cristo. É a mente de Cristo que gera em nós a consciência do pecado. Mas volto a falar na santificação, tema que esse púlpito vai voltar muitas vezes na sequência de Romanos. Quanto mais santo, mais consciente do pecado. E quanto menos avançamos na santificação, mais tolerantes ao pecado. Quer ver o termômetro? Basta ver como você reage às coisas que não glorificam a Deus. Se para você isso é normal, se está tudo bem, é assim mesmo. Querido, acorda, desperta tu que dormes, como diz a palavra, e Cristo te libertará. Não está tudo bem, não. Pecado é pecado, não mudou de nome. Pode ter mudado de cor, pode ter mudado de aparência, pode ter mudado de tempo, mas continua sendo pecado. Continua sendo algo que não honra ao Senhor. E qual é o fruto disso? E o texto caminha para o final. Naquele tempo, que tempo? Quando éramos escravos do pecado, que resultados colhemos? É a pergunta que fica. Que alegria? Que satisfação? Que fruto? O que colhemos? O pecado destrói. O pecado acaba. E a palavra do Senhor vem exatamente para nos dar essa consciência de que há um Deus bendito, gracioso, rico em perdoar, que pode restaurar a nossa vida e pode nos tornar de escravos do pecado em libertos para o reino do Filho, do seu amor. Eu tive um grande amigo, pastor, já falecido hoje. Ele era um homem de posses, prosperou muito na sua vida. E ele era viciado em prostitutas. Ele gastava boa parte daquilo que ele ganhava com meretrizes. Casado, tive a honra de conhecer a esposa dele. Ele não era do Senhor. E um dia ele estava no motel da nossa cidade com uma prostituta. Haviam acabado de realizar o ato sexual. Ela levantou-se para tomar um banho e ele ficou deitado na cama do motel e ele ligou o rádio do quarto para botar uma música. E quando ele ligou o rádio, uma das estações, quando ele estava ainda buscando, parou num pregador falando. Era uma mensagem. E ele estacionou ali e começou a ouvir. E a mulher com quem ele estava veio falando alto, e ele disse: espera. Sentou-se na cama, se cobriu com lençol e ficou ouvindo toda aquela mensagem. E ele contava para a gente que quando ele acabou de ouvir aquele sermão, aquela fala, ele disse: olha, se vocês me perguntarem o que que o pregador falou, eu não sei. Que versículos ele usou, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus usou aquele momento para dizer a mim: você está indo para a morte. Volta para mim. E ele saiu dali, também tomou um banho, chegou em casa, pegou sua esposa e foram a uma igreja presbiteriana. Ele se converteu, e aí já idoso, já bastante avançado em anos, já perto de se jubilar, ele ingressou no seminário. Um homem rico. Ele falou: eu quero estudar. Eu quero conhecer mais deste Deus que me tirou num tempo que eu colhia resultados horrorosos. E olha o que diz Paulo. Somente as coisas. O que que vocês escolheram? Somente aquilo de que agora vos envergonhais. Presta atenção nisso. Quando éramos escravos do pecado, o que colhemos? Apenas coisas de que agora nos envergonhamos. Porque uma vida sem Deus é uma vida de vergonhas. Não pode dar certo. Não pode dar certo. E Paulo coloca: porque o fim delas é a morte. O salário do pecado é a morte. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Que coisa linda! Antigamente, quando escravos do pecado, os frutos nos envergonhavam. Agora, feitos e transformados em servos de Deus, os nossos frutos são para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Bendito seja Deus, que nos tirou da lama do pecado. Bendito seja Deus, que nos perdoou. Bendito seja Deus, que nos quis. Bendito seja Deus, que olhou para nós quando ninguém mais olhava. Bendito seja o Senhor, que disse: volta, vem, e abriu os braços, e em Cristo nos acolheu e nos adotou. Bendito seja o Senhor, porque o salário do pecado, desde o Gênesis, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Ele, glórias a Deus. Amém. Convido os presbíteros para estarmos juntos, celebrando a vida eterna, celebrando aquele que por nós quis morrer e ressuscitou, celebrando aquele que nos dá o dom gratuito de Deus, aquele que nos transformou de escravos do pecado em servos da sua vontade.